also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago.
E eu sou a Lari.
Hoje Larissa e eu estamos aqui com um convidado ilustríssimo, convidado estreante na nossa mesa, mas que é muito bem-vindo a retornar quantas vezes ele quiser. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo ao Supercuts.
Que isso, gente. Prazer é meu. Fico muito feliz pelo convite aí. E tomara que role outras vezes, ainda mais falando de uma coisa tão legal. Não sei a opinião de vocês ainda sobre o assunto, mas eu particularmente gostei bastante, então é melhor ainda.
É claro que nós estamos falando de A Queda da Casa de Usher, essa série aí que tá dando o que falar na Netflix, uma série do Mike Flanagan. A essa altura do campeonato é bem, entre aspas, batido já dizer que o Mike Flanagan, com certeza, já tem o seu público, já tem o seu carinho, né? Já tem, assim, as pessoas já aguardam as séries deles, né? Eu tô gravando esse episódio, Larissa e eu, a gente é sempre sincero como a gente tá indo pra essa série, né? Eu, pessoalmente, eu assisti só o Mansão Bly lá, o Larissa assistiu um pouco mais do que eu, né? E o Mansão Bly é uma série, é uma minissérie que eu gostei, eu achei bem bacana, mas eu realmente, esse foi o primeiro Mike Flanagan que me pegou de vez, assim. Queria saber de você, Lucas, qual que é a sua relação com o diretor, com essas minisséries de terror da Netflix, assim, tem alguma antecipação que você gerou para essa série ou não?
Cara, é engraçado você falar da Mansão Bly, porque, tipo assim, eu gosto da série, mas, de longe, não é uma das minhas preferidas do Flanagan, assim. Eu, em série, foi, de fato, a Residência Hill, né? Que, se eu não me engano, foi em 2018, né? Que foi a série dele, assim, que eu falei, opa, esse cara aqui, ele é bom. Ele é bom de contar história, ele é bom de filmar. A cinematografia dele, inclusive o cinematógrafo dele, tá dirigindo alguns episódios da Usher, né? Agora, e que é bem característico e tal, mas a minha relação com o Flanagan começou, se eu não me engano, em Rush, A Morte e Alguma Coisa. Rush, eu só conheço como Rush, que é um filme que é da Netflix também, de 2016, não sei se chegaram a ver, que inclusive é com a Kate Siegel, que é a esposa dele, né, a atual esposa dele, que é a protagonista. Ela é surda e aí tem... É um slasher, né? Aí tem um assassino rondando a casa e eu gostei pra caramba também, porque eu achei um filme super simples, mas extremamente eficiente, assim. E daí em diante, né, da Residência Hill, eu assisti absolutamente todas as séries que ele fez pra Netflix. Né, eu gosto da maioria, não gostei da Clube da Meia-Noite, que foi a do ano passado. Não, realmente não me pegou, achei que não houve tanta dedicação narrativa igual as anteriores, assim. Não sei se é porque eu tô ficando velho e é uma série com um perfil mais juvenil, adolescente, sei lá. Mas essa agora me surpreendeu, fechou com chave de ouro, né, que tudo indica vai ser a última dele aí na Netflix.
Ele já tá com um contrato fechado lá na Amazon, no Prime Video, né? Então, eu acho assim, uhum, que ele... Eu acho que ele deve seguir mais ou menos a mesma linha do que ele está trabalhando. Eu assisti tudo, assim. No Supercuts, a gente não costuma trazer séries, no geral. Só que eu gosto muito de minisséries de terror e tal. E, assim, acaba que eu consumo mais. E eu queria muito ver. Eu botei o Thiago para assistir aqui. E a gente assistiu até que rápido, assim. E eu achei bacana trazer para o Supercuts, justamente por isso. Para ser, como é um encerramento de um ciclo aí. Enfim, acaba que, como a gente não fala tanto, era bom justamente para falar de tudo, né? Pegar tudo de uma vez antes que ele mude isso. Eu só não assisti o Clube da Meia-Noite, acho que justamente por isso essa pegada adolescente é zero minha praia, até que o Thiago gosta mais, assim, Sabrina, essas coisas assim, eu acabo assistindo mais por causa dele. Então, às vezes, o Clube da Meia-Noite ainda volte a acontecer aqui em casa. Mas eu gosto muito da Residência Hill. Eu gosto da Mansão Bly também. Eu gosto muito de Missa da Meia-Noite. Dessas, de todas, assim, a que eu menos gosto é Mansão Bly. Por causa da expectativa. Eu acho que eu cheguei com expectativa muito grande, porque eu gostei bastante da Residência Hill. Então, eu tive uma quebra de expectativa aí. Mas ainda assim gosto. Se eu pegar um comparativo geral das minisséries da Netflix, não que eu tenha assistido muita coisa, mas o que eu assisti, a minha relação com o Flanagan é muito boa, principalmente só disso ter acontecido, de tá tendo uma estreia, quero ver, parar o fim de semana para fazer isso, né, para assistir todos os episódios, que é algo que eu gosto muito da Netflix. Inclusive, ele tá saindo, um dos motivos que ele fala é que justamente ele gostaria de ter feito que essa série fosse semanal, né, e não conseguiu negociar isso lá. Mas eu prefiro nesse esquema da Netflix, assim, de sentar e assistir tudo de uma vez. Isso de assistir um por semana me incomoda um pouco, eu esqueço e vai. Até pra gente que cria conteúdo, isso o Lucas vai concordar comigo. Pra gente é mais fácil assistir tudo de uma vez e disponibilizar tudo de uma vez. Assim, é meio inviável ficar fazendo um episódio para cada episódio, né? Uma, no caso do Lucas, um vídeo para cada episódio. É sacanagem fazer isso. Mas enfim, a minha relação com o diretor, ela é muito estável. Eu acho que é uma boa palavra para falar sobre isso. Nada me incomoda demais, assim. Tanto é que a Casa Usher, por mais que ela não me pegou no primeiro episódio, ela consegue fazer uma crescente muito boa, assim, né? Então, os melhores episódios são realmente os últimos. Depois que você entra na história, a relação do Edgar Allan Poe em todos. Ele é um fã, né? Dá para ver essa assinatura de fã, de alguém que não pegou um livro e falou, vou adaptar. Mas você vê que ele está inserido naquele universo e transformar isso. O que eu acho mais interessante da Casa Usher é trazer isso para a modernidade e para uma pauta recente, que é o caso dos usos dos opioides e tudo mais, assim, que é algo que a gente está vendo, né? Está bombando nas premiações de séries e documentários. É um tópico que está relevante. Então, trazer isso, ele adaptou muito bem, conseguiu adaptar muito bem. O que me impressionou um pouco, que eu não esperava dessa forma, eu não esperava ver o que eu vi, né? E acho que num balanço geral, assim, tanto da série como de toda a obra, ele conseguiu fazer uma propaganda muito boa. Eu acho que ele vai levar os fãs para o Prime Video, né? E acho que ele vai seguir, se ele continuar com essas minisséries no suspense, terror, eu acho que é meio complicado falar para eles, porque eu acho que ele lida melhor com o suspense no geral do que com o terror em si. Mas se ele continuar por aí, eu acho que a gente tem só a ganhar, tanto na produção de conteúdo como para assistir mesmo, se divertir, enfim, acho que. E agrada todos os públicos também, né? O que a gente vê aqui no Supercanto, às vezes é que uma série que faz tanto sucesso com o público geral, às vezes pega um grupo mais cinéfilo, mais cult, assim, e não consegue permear por esses dois universos. E o Mike Flanagan, não, ele convive super bem com os fãs do horror. Tava até pesquisando, assim, uns vídeos do pessoal do terror mesmo, do YouTube, no podcast e tal. A galera tá se relacionando super bem com todas as séries dele. E na bolha cult também tem uma relação boa. E no público geral também. Então, eu acho que isso tende a evoluir muito. Eu gostaria de vê-lo mais no cinema, de fato, sabe? Produzir um filme, dirigir também, por que não? E nessa linha do que ele está fazendo agora, porque a fotografia dele melhorou demais, assim, da primeira série para essa última, acho que Casa Usher, em relação à fotografia, em relação ao controle de cena mesmo e de atuação, é a melhor. Por mais que eu ainda seja mais fã da Residência Hill pela dinâmica meio tenebrosa, eu acho que aqui ele consegue essa excelência maior de domínio mesmo, de direção.
Pô, Para proteger a fortuna e o futuro, um casal de irmãos constrói uma dinastia familiar que começa a ruir quando cada um dos herdeiros morre misteriosamente. É bem assim, eu acho que é interessante começar com essa, entre aspas, nota aí da questão da família e da riqueza, né? Porque eu vi no Twitter alguns comparando um pouco com Succession, né? E durante a nossa, enfim, durante a nossa assistida, né, Paixão, a gente falou um pro outro assim, ah, é Succession, só que de terror, é Succession, só que gótico. E de novo, não tô falando que é melhor que Succession ou algo do tipo, mas é engraçado como ele tem mais uma coisa estética que Succession, tem um pouco mais de apreço ao estético, ao gótico, enfim. Essa coisa, essa hiperestetização daquelas sensações ali, é um negócio muito interessante. Eu realmente, eu saio da série muito satisfeito assim com o que eles fizeram, seja com a parte estética, seja com a trama, assim, é uma trama divertida, é uma trama que vai envolvendo. A Larissa falou que os episódios vão ficando melhores, à medida que a série vai progredindo, e em alguma medida, assim, é uma série, parece que muito bem pensada para ser centrada ali no personagem lá do Bruce Greenwood, né, o Roderick Usher, né, e a série vai sendo contada a partir da perspectiva moral desse grande patriarca, de uma forma que é muito interessante, né, a forma como ele vai, assim, a gente vai adentrando pela consciência dele, e essa questão da história sendo contada de trás para frente, eu acho que funciona. Eu acho que a gente não se desprende ali da tela, muito pelo contrário, a gente sabe que os filhos morrerão, mas a gente ainda quer saber quais as motivações, onde tem um grande segredo ali. Que é revelado ele mais pro fim da série. E é tudo muito cativante, assim. Eu realmente gostei muito, mas eu queria elogiar principalmente essa parte, esse apreço pela estética gótica, né? Por toda essa encenação de terror que eu acho muito bem feita.
É, eu tava tentando, você tava falando aí, eu tava tentando lembrar, é Michael Fimonari, o diretor de fotografia que trabalha, ele tá praticamente casado com o Mike Flanagan. Essas séries, ele tem feito tudo. Então, essa cinematografia, aquela coisa meio azulada que ele usa de vez em quando, já é uma característica e igual você falou, eu acho que ele vai melhorando isso conforme os trabalhos vão passando. Eu acho que tem uma maturidade, eu acho que eles assumiram isso. O Mike Flanagan meio que assumiu isso como a estética dos filmes dele, né? Da mesma forma que a gente tem o Wes Anderson lá com a estética dele, o Mike Flanagan já tem a estética dele. E isso é muito legal. E, cara, para mim foi inevitável, antes de ver a galera falando nas redes sociais que, pô, lembra muito Succession e tal, quando eu dei play no primeiro episódio, putz, veio ali na hora. O lance do patriarca, dos filhos, né, um mais ambicioso do que o outro, um querendo furar o olho do outro. Inclusive, não sei se vocês repararam nisso assistindo também, tem uma música, uma trilha que me lembra Succession. É uma trilha, um pianinho ali que nossa, me lembra demais a trilha do Succession. E eu acho que é uma referência legal. Eu acho Succession fenomenal, assim, acabou se tornando uma das minhas séries favoritas aí. Achei o final maravilhoso e talvez tenha respingado um pouco nesse último trabalho do Flanagan, até narrativamente falando. Mas aí é essa coisa gótica que o Thiago falou, eu acho que vem muito do Edgar Allan Poe, né? Porque o texto do Edgar Allan Poe tá ali. Claro, é uma adaptação livre, né? Uma adaptação aberta. O Flanagan faz várias coisas ali com personagens diferentes, situações diferentes, mas sempre costurando com o texto do Edgar Allan Poe, sempre trazendo elementos das histórias do Poe. E isso é maravilhoso. E aí a série vai tendo uma crescente nesse sentido. E os últimos episódios, eu diria os últimos 3 episódios, ela abraça isso completamente. Os personagens, eles começam a dizer ali, é quase que proclamarem os textos do Poe e casa perfeitamente na temática do que eles estão vivendo ali. Não é uma coisa tipo assim, ah, vou jogar aqui trechos do Edgar Allan Poe só para fazer referência. Não. É um negócio que dá para você ver que é contextualizado ali e funciona muito bem mesmo.
Eu acho que essa a parte gótica, ela impressiona tanto porque a gente ali nos anos 80 teve um pico. Todos os filmes eles tinham uma carinha meio gótica, independente do gênero, assim. Até a gente estava assistindo a alguns filmes ultimamente e tem muito disso, assim. Tem um charme gótico que desapareceu com a leva de Vingadores e tudo mais, e tudo ficou colorido, os efeitos especiais. Então essa parte densa e a penumbra, né, do gótico desapareceu. Então, eu gosto muito quando eu vejo voltando, principalmente de uma forma menos pop, porque a gente viu fazendo sucesso Vandinha, por exemplo, porque as pessoas gostam dessa temática, só que nem sempre o gótico ele é respeitado na essência estética. E aqui eu acho que o Flanagan, ele entende o que é o gótico e respeita, né, como gênero assim, tanto o gênero literário quanto cinematográfico, estético, né? E respeita isso, até trabalhar o corvo, trabalhar a forma como ele filma essas cores, como ele dirige esses personagens que são densos, assim, obscuros, por mais glamurosa que seja aquela vida. Ele não dá banho de champanhe, não coloca uma trilha exuberante, assim, ele coloca uma trilha densa também, gótica. Então, acho que respeitar esses ambientes, respeitar essa história do gótico na história do cinema no geral, é o que deixa a gente mais contente, mais satisfeito com a obra. E vende mais ainda a referência do Edgar Allan Poe, assim, porque dá para pegar essa referência. Como tem infinito, se você digitar lá no Letterboxd Casa Usher, House of Usher, você vai ver que tem 1 milhão de produções, assim como todas as outras adaptações aí do Edgar Allan Poe. Eu acho que ele consegue fazer algo único justamente por isso, por respeitar essa estética, trabalhar o gótico, que é um terror suave, entre aspas, né? E trabalhar dessa forma, assim, ele não extrapola no gore, ele não extrapola no jumpscare, ele não extrapola nesses itens populares do terror, justamente para respeitar essa essência gótica que o Allan Poe faz, né? Ele traz essa drama, essa melancolia, o terror pela existência do ser por si só, né? Então, acho que esse equilíbrio ele é muito interessante em cena e faz parte dessa escalada também de mortes. As mortes vão ficando mais obscuras ao longo dos episódios, né? Mas até pelos próprios personagens. O personagem mais jovem, mais vívido, é o primeiro a morrer, né? Então, ao longo disso, você vê que tem. Eles vão morrendo por idade, né? E justamente por isso, assim, quem entrou na família mais cedo morre antes. E aí vai mostrando a densidade daqueles personagens, né? De cada um e tal. Então eu gosto muito disso, gosto muito de como ele traz essas referências e respeita essas referências, que é algo que nem sempre a gente vê hoje dessas adaptações, principalmente ela produzida pela Netflix, né? Tinha chance da Netflix e os produtores e tudo mais, a parte comercial, adentrar muito nessa direção, nessas escolhas, e eu acho que ele sustenta bem todas elas. Até é difícil a gente ver a fanbase original elogiar quando faz uma produção, né? E aqui eu vi o Edgar Allan Poe, ele tem uma fanbase muito forte. E eu vi essas pessoas aceitando super bem a adaptação. Apesar de fazer algo diferente, transformar aqueles personagens, eu vi uma recepção muito boa. Assim, acho que a gente pode ir falando dos episódios em si, né? Do que a gente chamou mais atenção, o que a gente mais gostou, menos gostou, mas eu acho que nessa cadência, assim, ele em todos os episódios ele tem algo que meio que salta os olhos, né? Comecei falando aqui da primeira morte, ela é visualmente muito deslumbrante, assim, a ideia do ácido, da máscara vermelha, do personagem mais jovem, e trazer isso para a contemporaneidade, né? Para o desvio de informação ali, o menino falando, ah, que eu vou ganhar dinheiro com essa festa, que eu vou fotografar todo mundo e depois vou vender isso. Então, eu acho que essa relação no mundo moderno, ela é muito jovial, assim. Eu senti que essa série, ela é jovial. É algo que Mansão Bly e Residência Hill não são, né? Talvez não seja nem tanto pra gente, pra nossa faixa etária. Às vezes a gente já passou, né? Talvez ele tenha pegado alguém ali saindo do clube da meia-noite, né? Mais jovem. Só que como a nossa geração é uma geração meio gótica mesmo. Acho que a gente foi a última, a geração do Tumblr ali, quando iniciou a internet, era tudo muito gótico, né? O Thiago não viveu o Tumblr aí, mas a referência era isso, era tristeza. Eu lembro que o poema mais lido no Tumblr era Bluebird. É uma geração que passava lápis preto no olho, sabe? Coisas que hoje em dia elas são, ficaram esquecidas. Eu acho que o Flanagan, ele tem essa, ele sabe de onde atirar para captar esses millennials aí novamente e tal. E é isso, eu tava sentindo falta dessas coisas assim, então sempre que estreia eu gosto bastante e me envolvo bastante.
Não, eu acho que ele equilibra muito bem, porque assim, Residência Hill é uma série pesada, é uma série que ele foca no drama sombrio, pesado e tal. Não que ele não traga temas que ele trabalhou nessas séries mais pesadas, né? A dependência química, entre outras coisas. Muito questão psicológica, saúde mental, ele traz aqui para a queda da casa de Usher, mas ele traz um texto meio cômico às vezes, meio desprendido ali de uma seriedade o tempo todo, sabe? Ele não faz essa questão de pesar a mão o tempo todo, e eu acho isso legal porque é meio que, por exemplo, o Clube da Meia-Noite, que eu falei que eu não curti muito, ele faz muito isso. O texto tem muito essa coisa de tiradinhas, aquela jovial, só que jovialidade, só que nesse caso eu acho que ele traz de uma maneira mais refinada, sabe? Aí ele ousa por mesclar aí com o texto do Alan Poe, igual a gente estava falando, mas atualizando para os dias de hoje, pro perfil dos personagens de hoje, né? Então você tem um jovem baladeiro, você tem lá o Léo, que é aquele personagem que mexe com games, né? E é até engraçado que tem um personagem. Eu não esperava por isso. Tem um episódio que o cara simplesmente pega uma réplica do machado do Thor que ele tem e começa a quebrar a casa dele inteiro. E ele cita, ele menciona isso de uma maneira completamente assim, sagaz, assim, meio uma tirada mesmo. E eu acho que é um risco que o Flanagan tem em comparação a outras séries e até filme dele. Por exemplo, Missa da Meia-Noite, que é minha preferida entre as séries dele, que eu acho super séria também, né? Que aí é uma coisa de religião e tal. E ele fechar num tom que o sombrio tá lá, o macabro tá lá, mas o real tá lá junto, abraçado com o sobrenatural. Eu acho muito inteligente isso, e ele se sai bem na maior parte do tempo ali.
Essa cena do Thor, ela é muito engraçada, né? Falando assim, a gente sempre fala aqui no, na nossa mesa sobre filmes e séries e questões culturais, assim, que tentam fazer as tais das piadinhas, assim, né? As tais das sacadinhas, querer ser engraçadinho, etc., né? E assim, nessa cena é muito representativa porque o texto, ele é cheio dessas sacadas, ele é cheio dessas coisas espertinhas, Mas a forma como isso é feito é muito sensível, assim, não é forçada nem nada, assim, né? Parece que ele entende tão bem o universo no qual a gente está imergido, assim, a gente está, né, envolvido naquela trama e tal. A gente fica tão envolvido e tão seguro da direção que ele está nos levando, né? Que acaba que, enfim, é muito fácil, assim, a gente relevar qualquer possível falha que tenha. E olha que não tem muitas falhas, né? Pelo contrário, assim, né? É uma série que parece que ela é muito consistente e tudo é muito bem pensado, né? E tem, assim, tem os momentos, né? Tem a coisa do humor, tem a coisa do terror, tem uma série de coisas aí, né, que vão nos levando ele à série, né? Eu acho que eu gostei justamente porque eu acho que ele abraça toda essa natureza, eu falei gótica, né? Sem querer me repetir demais, né? Mas realmente assim de construir um universo muito, um universo muito gostoso de você ficar, né? De você passar tempo, um universo muito gostoso de você, enfim, seja para ver as frases sendo expostas ali, a coisa das frases espertas, seja para você ver ali confissões dos personagens, seja para você ver, enfim, os plot twists, que tem um outro plot twist, mas assim, eu queria destacar a personagem da Verna, né, que é uma personagem que ela não quer ser citada pelo nome, né, a gente sabe o nome dela porque nos aparece o nome dela nas legendas, né? Nunca é colocado o nome dela para a gente em trama, né? Ela nunca é chamada pelo próprio nome, ninguém refere a ela pelo nome, né? E é uma personagem vilanesca, apesar de ter as suas o seu lado entre aspas bonzinho, assim, não é só a malevolência dela que é destacável, mas a gente vê assim uma personagem muito bem construída e muito bem escalada para ser essa personagem que vai proferir, né, versos e versos e textos aí do Alan Poe, né, para a gente apreciar aí ao longo da série, né? E essa série me desculpa, essa personagem, ela meio que canaliza, né, toda essa intencionalidade de reviver, né, uma outra época, não só do cinema, mas do terror e da, enfim, um pouco de literatura também, né? O filme ele é muito contemporâneo na sua abordagem, né, na sua construção, mas ele tem um pezinho retrô, né? Seja a forma como ele vai articular ali a questão do Alan Poe mesmo, né, de terem sido textos já escritos há muito, 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 muito tempo, né, de serem textos bem antigos aí, de serem textos que já têm muitos anos na cultura pop e cultura, não cultura pop, né, na cultura de maneira geral, na cultura americana de maneira geral, né, e a forma assim como ele vai colocando os corvos em cena, né, de novo, né, é tudo muito on the nose, assim, é tudo muito explícito, não é nada muito escondido, assim, não são intenções que são implícitas, né? Mas por mais que tenha essa frontalidade, acho que era a palavra que eu estava buscando, essa frontalidade em apresentar todos esses elementos que compõem a obra do Alan Poe, que compõem o universo próprio do Mike Flanagan, nenhuma das vezes em que isso está em cena parece forçado, né? Parece assim, ah, tô fazendo isso para fazer um X aqui, ó, apareceu o corvinho aqui, próxima cena. Não, é tudo, faz parte daquele universo, daquela cosmologia, assim, né? Então, fica aí o meu elogio com a forma como o Flanagan usa essas cenas aí.
Não, eu acho que vale a pena comentar um pouquinho mais só sobre essa vilã da família, né? Que até certo ponto, acho que a gente acha que é uma vilã de fato, mas a partir do momento que você começa a compreender a dinâmica do bem contra o mal, no equilíbrio das coisas, ela se torna uma personagem, uma bruxa ao longo do tempo, dona da história, né? A morte como algo bom e como algo ruim, a morte que traz o equilíbrio no mundo. Então ela vem até para esse lado meio de divindade, é um lado que ele até se aproxima mesmo à missa da meia-noite, né? Para trabalhar até religiosidade, ele traz muito esse tema. Com a questão do Egito Antigo, de como as divindades se comportavam, do bem e do mal. Ele tem essa referência como se fosse o hobby estranho de bilionário da família é colecionar esses artigos do Egito, né? Então tem essa relação e aí vem essa personagem que ela é dona do tempo, né? Ela está presente no mundo. E tem esse charme, quando eles mostram aquelas fotos, tem o charme dessa imagem que está aí presente, quase que meio Illuminati, assim, uma coisa, né, que controla uma ordem mundial, que controla o bem e o mal, que controla quem sempre esteve no poder ao longo da humanidade. E aí você começa a pensar. Te deixa um pouco meio doido, assim, porque você começa a pensar nas mortes dessas famílias também, e tem muita morte obscura na história, no geral. Então, assim, é algo que me chama muita atenção, não poderia deixar passar em branco, porque é a hora que ele traz a religiosidade para a série, né? Essa personagem que vem para cobrar algo que foi feito ali. Né, um acordo que foi feito, mas ao mesmo tempo não é um acordo com o diabo, né? Ela deixa bem claro que esses personagens já venderam a vida deles muito antes dela aparecer, né? Então, não é com ela que eles estão negociando. Eles fizeram uma escolha e ela está ali para cobrar aquela escolha, né? Cobrar, balançar o bem e o mal daquela escolha. Então, eu acho que ela está muito envolvida nessa balança mundial mesmo, cobrando as contas, como se tudo bem, na história existiram muitos bilionários e tudo mais. Se eu fosse o Elon Musk assistindo essa série, eu ia ficar um pouco preocupada do que iam me tomar aí em algum momento. Mas tem essa relação, sabe? Acho que torna a série mais charmosa justamente quando ela explica. Ou deixa mais claro que não é um acordo com o diabo, não é tão simples assim, né? Até pela bondade dela, a delicadeza na morte, na última morte, né, da menina, eu acho que deixa isso muito claro, assim, de eu não sou uma personagem má, eu não sou eu que sou a personagem má, não sou eu que conto uma história ruim, assim, essas pessoas, elas precisam pagar pelo que elas fizeram, né? De certa forma, foi um acordo feito e eu tô aqui para cumprir com um acordo só, né? Então, ela deixa bem claro que quem vendeu aquelas almas foi o próprio pai, não foi ela, ela não pediu por aquilo de certa forma, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, até pela forma como ela trata cada um dos personagens na hora da morte, assim. Em vários momentos ela fala: não era para você estar aqui. Essa morte não era a sua morte. Você que escolheu ela, você que veio até aqui, sabe? Ela deixa isso claro. É a morte do Frederick que é a única que ela de fato intervém. E ele é o personagem, vamos dizer, ruim de verdade. É o personagem cruel, é o personagem sádico que tortura a esposa e tudo mais. E aí é nele ela cobra. Nele ela interfere, nele ela escolhe o pior destino possível. Mas os outros não. Ela fala: eu te falei para você não vir aqui, eu te falei que não era para você entrar na jaula do macaco, por exemplo. E as pessoas escolheram aquilo ali no final, sabe? A ambição fez com que essas pessoas fizessem o mesmo tipo de escolha que o pai fez há muitos anos atrás, né? Ela meio que comprova isso. Então, eu acho isso muito interessante, assim, essa deusa do tempo, deusa da morte, algo assim, né? E ela tem uma vibe meio de funcionária, né? Funcionária do mês. Eu vim cobrar, só isso, assim. Ela não é. Então, eu acho isso interessante e diferente. Porque poderia ser um acordo com o diabo em si, né? Mas eu acho que aí perde o tom do próprio Edgar Allan Poe, da relação dele com o mistério, da relação dele, com o além, né? No geral.
É, por mais absurda que seja a personagem e tal, eles conseguem naturalizar o máximo possível ela para o contexto da narrativa, da história, da proposta, da série, enfim. E é engraçado, porque vocês estão. Tipo, eu acho a melhor personagem disparada da série. É a mais interessante, a mais intrigante, a mais hipnótica. O trabalho da Carla Gugino, que é a atriz, é maravilhoso. Ela consegue passar essa nebulosidade ali da personagem, e é bizarro porque é a única personagem sobrenatural da série, né? Tipo assim, todos os outros são seres humanos, são mortais, e acaba que a única personagem que fica espreita ali, fica aparecendo, e ela vai crescendo a participação dela na série conforme os episódios vão passando. E deixando cada vez mais evidente o propósito dela na série, que ela meio que vai ceifando, entre aspas, o pessoal, mas ao mesmo tempo a gente não tem todas as respostas, né? E digamos que a série acaba, e não necessariamente que a gente precisa entender o que é o símbolo completo daquela personagem. Não, é como se ela tivesse aquele propósito. Ela se refere assim, né? Ela fala assim: não, esse é o meu trabalho. Quando ela vai matar a neta lá do Roderick, né? E às vezes eu tenho que fazer coisas nesse trabalho que eu não gosto. Então é como se fosse meio que uma obrigação dela, né? É meio que a gente pode fazer uma comparação com a própria questão da gente, nós humanos, termos que cumprir papéis aqui na nossa vivência, na nossa humanidade, e termos que trabalhar e termos que fazer coisas que a gente não vai gostar, só que, obviamente, no caso dela, é em uma escala maior, né? É sempre ao lado de líderes e talvez até ela sendo uma figura para uma espécie de impunidade que, por exemplo, a família lá, a empresa, a Fortunato. Eles faziam um monte de coisa ruim, mataram milhares e milhares de pessoas. Tem aquela cena poderosa ali do Roderick encarando o prédio, né? A janela do prédio, no topo do prédio começa uma chuva de cadáveres simbolizando a quantidade de pessoas que eles mataram no decorrer de tanto tempo. E é isso, cara. Eu acho que representa muita coisa, né? E a série meio que ela não faz questão. Desde o primeiro episódio, ela falou: ó, vai todo mundo morrer, basicamente. Então, e eu vi muita gente reclamando disso, ah, porque a série ela não surpreende. Então eu acabei perdendo um pouco de interesse, mas eu acho que para mim foi exatamente o contrário. Ele não esconde o jogo desde o começo, ele fala: ó, Fulano, Ciclano, Beltrano vai morrer, mas não é isso, não é o que vai acontecer necessariamente, mas como vai acontecer. E eu acho que nesse quesito ele consegue fazer de maneira brilhante com esses personagens, principalmente com a personagem da Verna.
Até a Verna, ela traz muito isso, assim, todo mundo morre, todo mundo vai morrer um dia. O que tem de misterioso no fato de que todo mundo vai morrer um dia, né? Todo mundo vai morrer. Nascer e morrer é algo que você vai passar por isso, né? Se você tá vivo hoje, você vai passar por isso. Então, é por isso que é relevante a história, como essas pessoas morreram e por que morreram. Né? Porque ainda tem isso, assim, a gente tem a impressão que todo mundo vai morrer velho. E não, eles morreram jovens. E quando a morte é de um jovem, você, a primeira coisa é, uai, por quê? Morreu de quê? Sabe? Então eu acho que é isso, assim, a gente fica, morreu de quê? E aí a primeira morte, ela já choca o suficiente para a gente falar, ah, esse é o próximo. Ah, não sei o quê. Até porque cada ela começa a se aproximar do personagem e ele morre, né? Começa a se aproximar e ele morre. Enfim. Então, eu acho que é mais ou menos essa escala, assim. E um último comentário meu, aí, Lucas, se você quiser comentar mais alguma coisa antes de dar a nota, é que toda vez que a gente assiste Succession ou assistindo essa série e tal, eu falo pro Thiago, gente, mas eu queria ver gente rica sendo normal, pessoas normais, assim. E aí é isso, sabe? Essas séries, elas querem vender esse produto da, ai, o charme, as coisas que acontecem em famílias ricas que não acontecem na sua casa. E E, na verdade, não é assim a vida real de ninguém. Assim, pode ser de uma família rica ou não. O desejo de consumo das pessoas é que faz vender tanto a blogueira como uma série que fala de riqueza. Tanto é que Succession fez o sucesso que fez, além de ter sido muito bem dirigida e tudo mais, que é a nossa parte, né? A cinefilia gosta por esse lado. Mas quando ele faz sucesso com o público geral, é esse desejo de viver aquilo ali, nem que seja assistindo, de certa forma, né? Então, acho que isso é interessante também. E toda vez que eu falo, gente, eu quero ver gente rica vivendo normal, assim, independente ou não. E eu acho que aqui, por mais que o Flanagan, ele faz essa... Eu acho que ele é um pouco mais pé no chão do que Succession, assim, sabe? As pessoas, elas estão ali meio na merda, do mesmo jeito. E, enfim, os problemas são reais do mesmo jeito. Então, é isso, assim, meu último comentário. E já vou deixar minha nota, que aí quem quiser ir comentando para encerrar e dar uma nota, minha nota foi 8. Acho que para quem me conhece aqui sabe que 8 é uma grande nota. Ultimamente os filmes estão ralando muito e não estão chegando no 7. E é isso, assim, espero, vou assistir. Tô até curiosa, acho que eu vou até assistir o Clube da Meia-Noite em algum momento. Mas espero que ele continue trabalhando bem, assim, desejo muito sucesso e acho que ele está indo numa assinatura muito bacana.
É, eu vou fazer então minhas considerações e dar notinha. É, eu acho que é uma série que ela consegue equilibrar tudo isso que a gente falou e ela consegue trazer um fôlego de criatividade e até de ousadia em alguns aspectos, de não ter medo de utilizar várias coisas ao mesmo tempo. Então, o cara, ele ao mesmo tempo, ele utiliza lá o gótico e aquela coisa meio humorada, trazendo o realismo e trazendo essa coisa da... Cara, são personagens completamente antipáticos, se a gente for parar para pensar. Nossa, assim, eu acho que do elenco todo, assim, são personagens... realistas, entre aspas, mas são personagens que eles estão incluídos naquela família, eu não sei nem se por amor, porque os filhos foram chegando ali, porque o pai era bilionário e alguns deles chegaram depois de adulto, e eu acho que essa abordagem, essa coisa de trazer uma família disfuncional extremamente problemática, apesar de todo o dinheiro, né, tá certo que Succession faz isso também, mas trazendo todo esse charme, esse aspecto de terror e sobrenatural é o que faz a série me ganhar em vários aspectos, assim. Eu dou uma nota 8.5. Eu até falei no meu canal, dei essa nota também, e acho que ela fica ali no top 2, top 3, assim, das minisséries do Flanagan, apesar de que eu confesso que eu queria que ele fizesse mais filmes de agora em diante do que minissérie. Eu sinto um pouco de falta dele estar ali no cinema também e tal. Não que ele não possa fazer séries aí, provavelmente ele vá fazer série, muito por conta do sucesso, né, que dá repercussão, popularidade. Mas eu quero ver uns longas dele aí num futuro próximo.
Eu vou ficar com 8, né? Eu vou ficar com 8, que realmente gostei bastante. E eu devo aí usar um pouquinho do resto do ano para ver pelo menos alguma outra série do Flanagan que eu ainda não vi. Realmente me empolguei com A Queda da Casa Usher, assim, me empolguei bastante. Então deixa eu puxar aqui a vinheta para as nossas indicações. Lucas, me diga aí, o que você tem a indicar para os nossos ouvintes hoje, por favor?
Tava pensando aqui em uma coisa bem na temática que a gente tava falando, e já que eu meio que puxei o saco do Flanagan e falei que eu quero vê-lo nos filmes aí, um filme que eu gosto pra caramba dele, e aí vocês podem falar se vocês curtem também ou não, porque nem todo mundo gosta muito, que é o Doutor Sono, que, se eu não me engano, foi o último filme que ele fez. Que é um filme ousado por ser, né, continuação de Quem É, né, de O Iluminado, mas eu gosto, né, acho que o filme tem ali suas imperfeições e tal, talvez até uma coisinha de ritmo ali no meio, mas ele traz todas essas coisas do Flanagan, cinematografia, direção de arte, a própria direção do Flanagan, esse cuidado que ele tem em abordar o terror ali, e obviamente trazendo isso para o universo do Iluminado. Então, quem ainda não assistiu, quem não deu uma chance, ou quem viu na época que o filme foi lançado e não gostou muito, tente, quem sabe, rever o Doutor Sono aí, né, para ver se muda alguma coisa. E aí é um pouco mais óbvia, mais influenciar o pessoal também para assistir o novo do Scorsese, porque enquanto a gente tá gravando, até falei para Larissa e para o Thiago que eu assisti o Killers of the Flower Moon, né, Assassinos da Lua das Flores, aqui no Brasil, que tá um filmaço. E eu acho que de verdade merece que as pessoas vão até o cinema assistir esse filme, porque o Scorsese merece, e para mim é um privilégio, né, a gente tá em 2023 podendo falar assim: estou indo no cinema ver um novo filme do Scorsese. Então fica aí essas duas dicas.
Bom, a minha indicação de hoje, eu tenho duas indicações breves. Eu vou indicar dois lançamentos, né? Um filme que se chama 16 Facadas, ou Totally Killer, que é um filme que está no Amazon Prime. Ele é dirigido pela Natika Khan. Eu acho que é assim que vai falar o nome dela, é um nome diferente. E também estrela aí a Keenan Shipka, que é a menina conhecida por protagonizar O Mundo Sombrio de Sabrina, né? E é uma série que, desculpa, é um filme que eu gostei, assim, eu não acho uma obra-prima, mas eu achei um filme pop, mainstream, bem executado, me agradou, agrada a questão da perspectiva slasher, viagem no tempo, ele tem algumas referências, ele faz referências ao cinema dos anos 80, especialmente De Volta para o Futuro, que fica não fica forçado, fica sincero assim. Então ele é um filme que ele tenta ser contemporâneo e meio retrô ao mesmo tempo. Eu acho que ele consegue. Ele se perde ao longo de algumas sessões aí do filme, mas eu acho que ele encerra de uma maneira bem satisfatória. E foi um filme que divertiu, Larissa, vale a indicação. 16 Facadas na Amazon Prime. Mas a indicação é para quem gosta de futebol que nem eu e viveu os anos 90. Tem uma minissérie do Beckham, né, na Netflix. É uma minissérie de 4 episódios, se eu não me engano. É uma minissérie muito legal, assim, dá a visão, assim. Não é tanto sobre futebol, assim. É pouco o suficiente sobre futebol para quem não gosta de futebol assistir, mas ele tem um olhar sobre o Beckham como esse ícone pop que não é su tão superficial assim. Talvez agrade quem é mais fanático por futebol, assim, porque querendo ou não, o Beckham ele ficou mais famoso por ser uma grande estrela do que por ser um jogador de futebol. E eles contam assim como o pai dele era super exigente, o pai dele era torcedor do Manchester United, era um torcedor fanático, o sonho do pai dele era que o filho jogasse no time. Então tem um tanto bom de futebol aí na trama, apesar de que a série vai afastando disso, mas é um personagem do nosso tempo, assim, eu achei interessante também, longe de ser uma obra-prima e tal, mas é uma minissérie da Netflix que eu achei correta, assim, tem muita coisa que a Netflix faz para o universo de esportes que eu acho meio fraco, assim, eu acho que deixa muito a desejar. Muitas coisas são feitas para serem pensadas em duas, três temporadas, e tem tipo uma temporada boa ou um episódio bom. E essa série, ela começa bem, ela termina. Não, ela não termina tão bem, mas ela é satisfatória, assim. Ela acho que passa de ano e tem algumas cenas que são cativantes, assim, que são cativantes. Então fica aí a indicação, duas indicações aí simples aí do universo do streaming. E é isso. Lucas, muito obrigado por ter participado aqui conosco de mais um Supercuts, mas eu tenho que deixar também a nossa gratidão aos ouvintes que nos acompanharam por mais episódio. Muito obrigado aos ouvintes que sempre nos apoiam, que sempre nos prestigiam. E vou deixar espaço para ti, Lucas, para você deixar aí os seus jabás, né? Onde você solta aí os seus vídeos, para quem por alguma aventura não lhe conheça ainda, para lhe conhecer a partir de agora.
Mais uma vez, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Larissa. Foi ótimo. Gostei demais. E, pô, para quem ainda não conhece, tô lá no Refúgio Cult, no YouTube, nas redes sociais. A gente estava até brincando aqui antes, né? Somos todos Maia aqui, porque é Thiago Maia, Larissa Maia, então Lucas Maia no Instagram, LucasThE Maia. Falo muito de cinema que foge um pouco do óbvio, de vez em quando trago um blockbuster ou outro, mas a grande maioria são filmes mais underground, B, muita coisa de terror, porque eu sou maluco por filme de terror, thriller, enfim, filmes antigos, filmes novos. Estamos lá no Refúgio Cult. Muito obrigado, gente. Sucesso para vocês.
Pessoal, nós estamos nas redes sociais como SuperCutsPod. A gente espera vocês lá para dúvidas, sugestões e comentários. E até a próxima.
Your enemies closer.
The Force will be with you.